E hoje daremos sequência ao tema Reflexões para a Vida, Poesia sobre Deus, que é a nossa meditação no livro dos Salmos. E a esta altura chegamos ao Salmo de número 27. Porém, por mais de 2 anos, uma vez que alguns salmos foram 3, outros 5 mensagens, chegamos depois de mais de 2 anos e acho que vamos até o Salmo 29, pelo menos, antes de terminar esta série. Salmo 27 tem um assunto importante para a nossa meditação, que é o temor de todo homem. O temor de todo homem é o que levou o poeta, no caso Davi, a escrever um cântico. Porém, Davi, inspirado por Deus para compor uma poesia sobre o temor de todo homem, o que o homem deveria temer, mas junto com isto, junto com a inspiração de Davi, também foi inspirado aquele que harmonizou todos estes poemas num livro, o Saltério. É tão importante crermos na inspiração de Davi quanto crermos na inspiração daquele que selecionou os cânticos e separou e disse: é importante que a próxima geração conheça. Esta é uma oração que eu gostaria de repetir. Este é um pensamento que gostaria de passar adiante. E hoje nós temos o Saltério, o livro dos cânticos. Evidentemente, muitos cânticos foram escritos, talvez até mesmo por Davi, e outros muito mais antigos da época da monarquia, mas Deus inspirou aquele homem a compor um livro e selecionou estes cânticos para nós. Então nós temos um tema no Salmo 27 importante para a nossa meditação. Mas, como é uma mensagem, nós devemos responder ao Senhor, eu tenho algumas perguntas. E essas perguntas vão nortear nossa reflexão hoje e, se Ele permitir, na semana que vem. Então, nós vamos fazer isto em 2 etapas para entendermos melhor este cântico. A primeira pergunta para pensarmos é: o que você mais teme na vida? E, junto com isto, quais temores costumam te controlar? Quais são os seus temores? O que você mais teme na vida? Aquele tipo de temor que costuma te paralisar, que você teme que possa acontecer, coisas que você imagina, ou coisas que você não quer perder. Coisa que tem medo de não alcançar, coisas que você tem medo de perder. O que você mais teme na vida e quais são aqueles que costumam te controlar, mudar o seu humor, mudar a perspectiva da sua fé? Quais são? E, em especial, no dia da angústia, aqueles dias de sofrimento onde somos testados, no que você crê, ou seja, o que você busca para se consolar, para se confortar no dia da angústia, da tribulação? No dia que o temor vem, você vai buscar consolo onde? No quê? E em terceiro lugar, no dia da angústia, o que o seu coração te aconselha? Quando você é espremido, o seu coração diz o quê para você? Aquela voz que temos na consciência, e eu espero explicá-la na semana que vem, não hoje, porque está na segunda parte do Salmo, aquela voz que costumamos dizer: há uma voz falando comigo. Na verdade, sua consciência, é o seu coração, todos nós temos. Naquele momento de sofrimento, de angústia, o que o seu coração diz para você fazer? Chorar, se esconder, agredir, reagir ou confiar em Deus? O que o seu coração faz? O que ele fala? E, em quarto lugar, quando o mal lhe atinge, o que ele faz com as suas virtudes? Quando você é injustiçado, quando o mal chega à sua porta, o que ele faz com as suas virtudes? O que ele te torna? Em que você se transforma depois da experiência da angústia? A mensagem do Salmo 27, escrita por Davi, é esta: quando o homem teme o Senhor de todas as coisas, não há como temer coisa alguma. Quando o homem teme o Senhor de todas as coisas, aquele que criou e controla todas as coisas, não há como temer coisa alguma. Portanto, por que temos medo? Por que tememos, mesmo conhecendo o Senhor de todas as coisas? Abaixe sua cabeça e vamos orar. E na sequência nós vamos ler este salmo. Vamos buscar o Senhor e preparar nossos corações para a meditação na sua palavra. Senhor nosso Deus, há muitas grandezas neste mundo que nos assustam. Vida, mas nada se compara ao temor que temos pelo Senhor. Há um mundo de impiedade à nossa volta, cheio de homens maus, violentos, injustos, maledicentes, que constantemente conspiram contra tudo que é eterno. É verdade que algumas vezes nos sentimos como em uma nuvem de gafanhotos, tentando preservar uma centelha de vida diante de pragas devoradoras. Assim nos sentimos em alguns momentos. E como se isso não bastasse, também estamos sujeitos à nossa própria limitação humana, à nossa carnalidade, à nossa fragilidade, à nossa carne mortal e pecadora, um homem caído que temos que suportar e carregar todos os dias nessa terra dos viventes. Em tudo isso, Senhor, mesmo que o mundo seja amedrontador, e estejamos nós imergidos no mundo de trevas, de escuridão, de incertezas, o Senhor continua sendo a nossa luz e a nossa salvação. Não há sentimento maior, não há mundo perfeito ou experiência prazerosa que suplante o fato de estarmos perante a sua face e sermos aceitos por ti, de estarmos na sua presença, de podermos adorá-lo e conhecê-lo. Contigo somos mais que vencedores diante de qualquer inimigo, e na sua presença as coisas grandes dessa terra são reduzidas a nada. Temos um rogo a fazer ao Senhor nessa noite. Ajude-nos a temer somente a ti e que nenhum mal nessa terra nos afaste da direção do Senhor. É isto que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Salmo 27. Abra sua Bíblia então e vamos ler o Salmo 27, um cântico escrito por Davi. Salmo 27 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? É um cântico belíssimo, como já podemos notar na primeira leitura. É um cântico escrito por Davi, então tenho que dar algumas informações para influenciá-lo a ler corretamente esse texto. E está numa sequência de salmos que vem pela assinatura. Se você tem uma Bíblia que mantém o título dado a este salmo simplesmente é Salmo de Davi, e até mesmo Salmo de Davi já é um acréscimo, simplesmente é de Davi. É uma sequência de salmos concluída com um cântico de louvor no verso 29. Então, o subscrito diz de Davi, ou por Davi. O Salmo 23 e 24, devo lembrá-los de que, quando meditamos nele aqui, o título do Salmo 23 até o 24 estava escrito Mismor le David, que significa Cântico de Davi, um Salmo de Davi. Ali fechou uma sequência dentro do livro de Salmos que aquele que foi inspirado por Deus para separar aqueles cânticos colocou um título e organizou. O Salmo 25 e até o 28 tem um único tema, uma única sequência, que nos leva a entender que aquele homem olhou para aqueles cânticos e aqueles cânticos de Davi chamou a sua atenção por causa da fé, da esperança daquele homem. E disse, vou preservar este cântico. Mas não havia um tema. Então, ele juntou vários desses salmos de Davi que tinham o mesmo tema e simplesmente colocou como o de Davi. São salmos selecionados de Davi. Então, do Salmo 25 até o 28, nós vamos ter apenas a expressão Le David, de Davi. E depois, no 29, volta uma outra sequência, Mismor Le David. Ou seja, são salmos do rei Davi selecionados por causa do tema. Mas que tema é este que estamos meditando desde o Salmo 25? Que chamou a atenção daquele homem? São questões importantes sobre este trecho que nós temos que pensar. Fé e esperança. Estes dois temas estão ligando todos estes salmos. Quando nós pensamos sobre isso, então, deveríamos conduzir o pensamento de que Davi tinha uma fé admirável. E a esperança que ele carregava lhe conduziu até o fim de sua vida na direção do Senhor. E quando nós meditamos sobre isto, sempre ocorre aquela pergunta que já respondi diversas vezes, porém farei novamente, porque se você não ouviu as mensagens até aqui, você também vai pensar novamente, por que deveria considerar Davi um homem que tem uma fé exemplar e uma esperança digna de ser imitada, uma vez que Davi adulterou, uma vez que Davi pecou, mentiu, foi culpado de morte e fez tudo o que ele fez? Essa é uma tendência, às vezes, dos intérpretes da Bíblia, dos crentes, ao olharem para Davi, se ele não for um homem impecável, não posso imitá-lo. Só Jesus, então, poderíamos fazer. Jesus foi o único homem que não pecou. Davi foi, sim, um pecador. Mas Davi chegou ao fim da sua vida tendo uma fé admirável, apesar do pecado. O que significa que nós não imitamos o pecado de Davi, tampouco imitamos a vida de Davi. Nós imitamos a fé de Davi e a esperança de Davi, de um homem que, mesmo quando pecou, voltou ao caminho de Deus, se arrependeu e foi conduzido até o fim de sua vida com uma fé admirável. Nós não deveríamos estudar a vida de Davi, e sim o seu cântico. Não deveríamos tentar entender a história de Davi para fazer o que ele fez, mas sim compreender o seu cântico, aquilo que Deus inspirou para imitar a sua fé. Fazer aquilo que ele faria se ele estivesse vivo nos nossos dias, e não fazer o que ele fez com seus pecados. É a fé e a esperança do autor. São as suas convicções que lhe ajudaram a passar por tribulações da vida que nós deveríamos admirar. É a sua visão sobre Deus. E isto que dá qualidade a estes salmos. Não há uma menção temporal sobre esses salmos, como ocorre em alguns deles, que é vinculado a um momento em que ele escreve a poesia. Estes salmos foram selecionados, e o 27 em especial, quando Davi já era um homem maduro. Depois que passou por certas experiências traumatizantes, manteve a sua fé intacta e a sua esperança no Senhor, e então agora ele pode relatar sobre o seu passado. Isso é importante para entender o Salmo 27. É um homem maduro, que não tem problema em admitir os seus pecados, que não tem problema em admitir que passou por angústias e sofrimentos, mas que é capaz de dizer, eu experimentei a vontade do Senhor. E tem um conselho para te dar. Este salmo traz um conselho. Então, se observarmos as divisões do salmo na sua poesia, nós podemos fazer a leitura em três etapas. Poeticamente, ele se divide em quatro. Porém, já mencionei várias vezes, aqueles que têm curiosidade sobre isso, a gente conversa em outros momentos e aprofundaremos. Salmos tão ricos, não dá para ficar comentando toda a poesia. Então, nós vamos dividi-lo em três partes que agrupam as estrofes do cântico. A primeira parte é a declaração de fé pública sobre os medos que ele carregava. Estes medos que ele carregava, e ele vai expor isso num cântico, é a negação do medo. É um testemunho daquilo que ele rejeitou em vida. São temores que atingiram a sua vida e que ele disse, eu não quero carregar estes temores. E ele lutou e venceu o medo que havia no seu coração. Os primeiros seis versos, então, é um cântico dedicado à declaração de fé para que todos ouçam. Então, se você ler o primeiro verso, vai perceber exatamente isto. O Senhor é. É como se ele estivesse dizendo isto publicamente para um grupo. Prestem atenção que vou dizer o que o Senhor é para mim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, tenho uma pergunta. Como poderia eu, tendo o Senhor como luz e salvação, ter medo de alguma coisa? É um temor que ele quer rejeitar e ele quer publicar. Ele está aqui propalando publicamente um medo que ele nega, por confiar em Deus. A segunda parte do Salmo é uma oração que é uma declaração de fé direcionada ao Senhor sobre os mesmos elementos que é o temor, a fé e a esperança. A sua visão sobre Deus. Passar pelo momento da angústia. Então, do versículo 7 até o verso 12, nós temos algumas estrofes que é uma declaração de fé sobre os medos, porém, é a anuência do medo. É um medo que ele tem medo de perder. É um medo que tem medo de perder o medo. Senhor, eu tenho medo e quero preservá-lo. Eu concordo com esse medo. Esse é um medo que quero carregar e temer mais ainda. Há um medo que não quero ter por te conhecer e há um medo que eu quero ter por te conhecer. Há um medo que se desfaz quando estou contigo e há um medo que aumenta quando estou contigo. Então, agora vem um outro tipo de medo, que é a anuência do medo, que ele esclarece diretamente a Deus numa oração. E há, evidentemente, como em todos os seus cânticos, de forma belíssima, intercalando os assuntos, as rimas. E os versículos 13 e 14, ele completa as duas partes num resumo das declarações de fé sobre quem ele temia, Deus. E esse temor a Deus resulta no seu caráter, é uma característica. E com isto, uma vez que ele experimentou esta característica de recusar o medo e absorver outro medo, ele dá um conselho àqueles que lhe ouvem sobre quem devemos temer para alcançar o favor de Deus na terra dos viventes. Favor este que ele considera que alcançou. Então Davi, agora um homem maduro, disse, eu alcancei. Eu consegui passar pela vida recusando um temor e absorvendo outro. E tenho um conselho para você. Quer experimentar a bondade do Senhor? Faça como eu, para sobreviver num mundo caído como este. Cheio de angústia, de perseguição, de inimigos, de tribulação, porém, sem perder a fé e a esperança no Senhor. Para que ao chegar no final da sua vida, possa dizer ao Senhor, sim, eu sofri, passei por momentos de angústias. Temi muitas coisas. Me arrependi de todas elas, porque devia ter temido somente ao Senhor. Mas nós podemos aprender agora de antemão, para que quando chegarmos lá, poder dizer ao Senhor, sim, há muitas coisas temerosas na terra, mas não temi nenhuma delas, porque como poderia temer, tendo o Senhor como minha salvação? Eu temi o Senhor. E por isso sobrevivi na terra dos viventes com a minha fé. A mensagem que este cântico traz a nós, então, é que quando o homem teme o Senhor de todas as coisas, não há como temer coisa alguma. Vamos pensar, então, sobre isto em relação a estes salmos. Olha os elementos importantes para compreendermos esta mensagem nos primeiros versos. Primeiro, observe os elementos importantes nos versos finais. Começando de forma invertida, nós podemos compreender os primeiros versos se compreendermos também como eles se concluem. Nos últimos versos, Davi disse, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E no verso 14, e ao seu conselho, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Aqueles trechos, quando encontramos nos Salmos, com dificuldade de leitura e tradução, fazer alguns comentários aqui e peço que você tome nota, como sempre. Neste Salmo temos alguns trechos, dois pelo menos, que são dignos de nota. Primeiro, Davi disse no versículo 13, para compreender o Salmo, na sua conclusão, eu creio que verei. Então, ele está falando de fé. Eu creio. Eu acreditei nisso. Em segundo lugar, Davi está falando agora sobre a bondade do Senhor, e ele se refere à vontade do Senhor, que não é um mundo sem tristezas, sem perseguições, não é um mundo de prosperidade, sem inimigos, e que tudo vai dar certo. Nem sempre as coisas vão funcionar como nós gostaríamos. E Davi não está dizendo isso, mas ele está dizendo uma bondade, é agradar o Senhor, é atender a sua expectativa sobre a minha própria vida. É disso que ele também está falando. E isto tudo na terra dos viventes, o que é muito importante, porque Davi não está falando de algo que nós vamos experimentar no céu, mas de algo que é possível experimentar na terra, no mundo dos mortais. Porém, este mundo dos mortais é um reflexo daquilo que vamos ter com o Senhor no céu, já vivido, experienciado de antemão. Porque é pela fé. Há expressões na Bíblia que nós temos que nos lembrar nessa noite, em relação ao temor, especialmente. Todo homem teme. O temor, ele é um princípio. O temor é a base da humanidade e do mundo mortal. Um homem mortal teme naturalmente. O indivíduo que diz, eu não temo a nada, é um tolo. Então não parece muito divertido alguém dizer, eu não tenho medo de nada. Ter medo de nada não é uma coisa boa, porque é descrito na Bíblia que é o tolo. É um indivíduo que não ama prudência. Agora, um indivíduo que diz, eu não temo nada diante de Deus, o provérbio também diz que é sabedoria, porque o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quem teme ao Senhor não temerá nada, mas temerá. Ou seja, nós precisamos de uma solução para a nossa vida mortal, viver na terra dos viventes. Para viver neste mundo, precisamos de fé, de crença, nós precisamos buscar algo, nós esperamos algo. Quem nós queremos agradar? Observe como o assunto temor tem tudo a ver com isto, porque se quero agradar a mim mesmo, eu terei medo de perder coisas que me satisfazem. Se o objetivo da vida é agradar a mim mesmo, fazer a minha própria vontade, eu tenho medo de que coisas me ocorram que não sejam tão agradáveis. Mas se o objetivo é o favor de Deus, pouco se me dá se virá sofrimento ou não. Eu quero atender à vontade dele, com sofrimento ou sem. Então, o temor é um princípio do mortal. Deus não teme. Os mortais temem alguma coisa e farão tudo em troca de conforto, tentando buscar alguma coisa. Então, Davi está aqui dizendo sobre isto. Todo homem teme, todo temor é um princípio. Todo princípio é saber. Saber é crer. Você crê o quê? O que você sabe? O que você busca? E todo homem é fruto daquilo que sabe, do nosso caráter, do que nós aprendemos a admirar, do que nós escolhemos e do que retiramos da nossa vida e temos a nossa característica. Logo, o principal na vida é saber o que temer. Se o temor é um princípio, todos temos. Se o princípio do temor é um saber e nós somos resultados do que sabemos, então o que é principal na vida é saber o que temer. Para saber que características vamos carregar, que fé teremos, quem nós queremos agradar. E ele está trazendo isso tudo para nós pensarmos. E todo homem teme. Nós não escolhemos temer. A única escolha que temos é quem nós vamos temer. Essa escolha nós temos. Temer não escolhemos. O provérbio 9, 10, conhecido, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Isso já foi repetido no provérbio 1, no verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, do conhecimento, mas os insensatos desprezam. Sabedoria é entender tudo isto e escolher quem nós vamos temer. Ou vamos temer a Deus, ou vamos temer as outras coisas. Não dá para temer as coisas e temer a Deus. E não dá para temer a Deus e continuar temendo as outras coisas. Eu alerto a você que toda vez que nós temos que falar sobre isto, alguém vai sair magoado. Porque vai dizer assim, ah, pastor, você não sabe da minha vida. Eu tenho medo de um monte de coisa, mas é natural, é orgânico. Eu tenho um problema mental. Tem que ser diagnosticado por um psiquiatra e medicado. Porque eu tenho medo, eu tenho pânico. Sim, com todo respeito. Respeitamos pessoas que pensam assim. Só não concordamos. O medo é reflexo da nossa imaturidade. E essa imaturidade pode chegar até o ponto de uma pessoa sequer sair de casa sem droga. Não colocar o pé na rua, porque ele vai imaginar, um carro pode me atropelar. Sim, isso é verdade. E nós respeitamos pessoas que estão escravizadas por esse pensamento. Mas acreditamos que Deus pode amadurecer um coração para lutar com isso. Porque nós achamos que isso é uma doença. A ansiedade, o medo, o pavor está revelando alguma coisa sobre o que nós cremos, do que nós temos medo. Se temos medo de morrer, de sermos acidentados, de passarmos por circunstâncias difíceis, como tratamentos difíceis, isso tudo é realidade para nós, de perder um emprego, de perder um ente querido, de adquirir um vírus, uma bactéria. Olha, há tantas coisas para temermos neste mundo. E se nós não tivermos maturidade para temermos a Deus acima de todas as coisas, todos nós precisaremos de psicotrópicos para passar nesse mundo. Basta assistir um documentário de algum canal de Discovery e você vai pensar assim, e como é que eu estou vivo? Com tantas bactérias que podem me matar. Com tantas formas de morrer e eu estou vivo. Então nós temos que pensar sobre isto, porque o assunto que ele traz no Salmo, aqui na Terra, apesar das circunstâncias, experimentando a vontade do Senhor neste mundo. É isso que Davi está dizendo. Ele fala de esperança, então também nós notamos ali o conselho dele. Espera pelo Senhor, não espere nada nas outras coisas. Tenha bom ânimo, fortifique o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Todo o nosso desespero, toda a nossa ansiedade, ela é fruto daquilo que nós estamos esperando e esperançando. Que quando a menor sombra, a menor hipótese de perdermos aquilo, já nos assusta. Coisas que sequer aconteceu já nos assombram. E então ele disse, tem bom ânimo, fortifique-se. É uma questão de fortificação, é uma questão de amadurecimento, de treinamento. Fortifique-se o teu coração. Se você pode treinar o corpo para obter músculos, um cristão precisa treinar o seu coração para temer ao Senhor e encontrar forças para viver na terra dos viventes. É um treinamento que nós deveríamos fazer com os nossos filhos. Desde criança, olha, você não está vivendo num mundo fácil. E cá entre nós, o mundo tende a piorar. Se você acha que o mundo está difícil, no passado disseram, eu já contei isso aqui, vou relembrar. Há 20 anos atrás, quando a gente estava no seminário, me disseram assim, você vai ser pastor agora? É a pior fase para ser pastor. O mundo hoje está perdido, isso que me disseram. 20 anos depois, eu falo isso para os alunos do seminário. Você está querendo ser pastor hoje? É a pior fase. O mundo está perdido. E sabe o que vai ser daqui a 40 anos? Vão dizer assim, não, hoje é que está perdido. 20 anos atrás estava moleza. E sabe o que vai ser daqui a 60 anos? Continuarei falando para os alunos do seminário assim, não, está difícil. E daqui a 80, continuarei falando para os... Né, que está difícil. E daqui a 100 também, espero falar a mesma coisa para os alunos lá também. Está difícil, mas não esquenta, não. A vida passou, e passou para um monte de gente. E um dia passa. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos experimentar uma vida. E é possível? É. Eu poderia citar outros textos. Hebreus, no capítulo 11, no verso 7, temos um versículo que todos conhecem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem fé, sem crer, sem esperar nele, não tem como fazer a sua vontade. Então, é possível, pela fé, fazer a vontade do Senhor. É preciso crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se buscarmos no Senhor e buscarmos o Senhor, teremos uma recompensa em vida. Não é depois da morte. Há uma recompensa depois da morte, mas o autor está falando em vida. No capítulo 4, no verso 3, ele falou que aqueles homens que seguiram Moisés não entraram no descanso de Deus porque Deus não deu descanso a eles. Mas o mesmo autor de Hebreus disse assim, nós que cremos, entramos no descanso. Ele não estava morto. Ele estava afirmando. Homens que não creram, viveram uma vida no deserto, sem experimentar a vontade do Senhor, mas nós que cremos, entramos. E ele não estava psicografando. Ele experimentou em vida. O que Davi está falando aqui também é assim. Eu vivi. Porém, a única forma de você entender isso, eu tenho que fazer uma anotação na tradução. Do contrário, contaminaria a nossa leitura dos Salmos. Então, somente quando isso ocorre, eu tenho que fazer essas notas. E quando o projeto do texto hebraico, vocês já estão acostumados, mas para os nossos visitantes ficarem tranquilos, é porque temos pessoas aqui na igreja que estudam hebraico, então, em respeito a elas, a gente sempre projeta também o texto. Mas também coloco ali a pronúncia para aqueles que não estão habituados com o hebraico. Né? Mas você tem ali no comecinho do versículo 13 uma palavrinha hebraica chamada luler, que é uma conjunção. Não é tão fácil traduzir uma língua para o português, uma língua antiga, uma língua clássica, num texto escrito há milhares de anos. Então, o que eu posso dizer a vocês é que Davi está falando de uma realidade vivida, passada, experimentada. Algo do passado que produz um caráter, uma característica que é presente para ele quando escreve, mas ele está se referindo ao passado. Então, na tentativa de buscar traduções que pudesse favorecer esta leitura, sempre é difícil. A atualizada, que é a versão que eu uso aqui, traduziu assim, eu creio que verei a bondade do Senhor. Então, o tradutor jogou o verbo por causa daquela conjunção, eu não compreendo o que aquela conjunção faria com o verbo na língua, ele jogou o verbo para o presente. Eu creio, e aí eu verei para o futuro. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Então, o autor não viu, mas ele crê que um dia verá a bondade do Senhor. A NVI, então, as traduções modernas, atualizada, que é uma tradução antiga, fui para as traduções modernas. A tradução NVI, que já usa uma linguagem moderna, diz, apesar disso, então interpretou aquela conjunção como, olha, apesar de tudo que eu já falei a vocês, eu tenho uma certeza aqui. Então é presente para Davi. Viverei até ver a bondade do Senhor. Se viverei até ver a bondade do Senhor, eu tenho uma certeza hoje, uma crença hoje, e no futuro eu vou ver a bondade do Senhor. Ele também entendeu aquilo que a atualizada entendeu. A NVT disse, ainda assim, ele entendeu a conjunção dessa forma, eu confio no presente que um dia verei a bondade do Senhor. E, como todas as vezes que eu tenho que buscar uma tradução antiga, vocês já notaram aqui que a corrigida fiel, aquela mais antiga, aquela que as pessoas não gostam de ler, porque metade das palavras não se usam mais, sempre acerta. Então, numa tradução literal, minha tradução livre aqui seria, se não cresse, que veria a bondade do Senhor. Seria a tradução literal. Porém, o que aquela conjunção faz é algo que está no passado, já vivido, que tem um resultado no presente. Então, como traduzir isto? É bem difícil para transferir para a língua. Então, o entendimento disso é, se não tivesse crido o que Davi está dizendo, eu experimentei isto e quero que você também experimente, mas se eu não tivesse crido lá no passado, eu não teria experimentado, e nem estaria experimentando hoje, e nem experimentaria no futuro a bondade do Senhor. Mas essa fé é do passado. É a história dele. Se eu não tivesse crido, a minha história de vida seria outra. Seria de um homem derrotado pelo pecado. Seria um homem que o inimigo teria desviado. Seria um homem que não estaria hoje adorando a Deus, estaria fazendo, adorando qualquer outro Deus pagão. Seria um homem rejeitado por Deus. Mas porque eu criei no passado, esta é a minha característica hoje, de ver a bondade do Senhor e de continuar vendo. Então, olha o que a chamada atualizada, corrigida fiel, uma tradução antiga da língua portuguesa, diz assim, traduzido dessa forma. Pereceria, sem dúvida, se não cresce, que veria a bondade do Senhor. Acho esta mais assertiva, porque entendeu. Olha, se lá no passado não tivesse eu crido, se eu não cresce lá naquela época, a minha história de vida seria outra, eu teria perecido e jamais teria visto a bondade do Senhor. E uma outra única tradução, e acreditem, ela existe, é a tradução da King James Version, que é traduzido para o português do inglês. Então, nós temos a King James em português. Ao invés de traduzirem do grego do hebraico, eles traduziram da versão inglesa, porque é uma versão tradicional americana, né? E olha a tradução em português desta versão. Eu teria desmaiado. No entendimento daquela ideia de perecido. Não teria chegado, a minha história teria sido outra, a minha história seria trágica. Se não tivesse crido que poderia, ou em ver, a bondade do Senhor. Se você gosta de tomar nota, então tome nota, porque o Salmo não será compreendido corretamente se não compreendermos a conclusão no verso 13. O que Davi está dizendo, então, é, se eu não tivesse crido lá atrás, a minha história seria outra. Se eu não tivesse crido lá atrás que era possível experimentar a bondade do Senhor, a minha história com o pecado seria outra. A minha história com os inimigos seria outra. A minha história de fé seria outra. Esta é a lição que nós temos. Então, em primeira instância, que é a nossa meditação de hoje, que evidentemente não vamos concluir nessa noite, é o testemunho de Davi que nós encontramos nos 6 primeiros versos para respondermos ao Senhor na nossa compreensão. Os primeiros versos, então, Davi mostra dois medos no primeiro versículo. O medo estrutural e o medo ocasional. O que significa isto? Observe, então, no primeiro verso, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ele faz uma afirmação e uma pergunta, e ele repete, modificando propositalmente, a expressão que ele coloca para o Senhor e a que ele coloca sobre o medo. O Senhor é a minha luz e minha salvação. Se Ele é a minha luz e salvação, de quem terei medo? E ele repete dizendo, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Se Ele é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então, há dois medos colocados aqui no primeiro verso, que é o medo estrutural e o medo ocasional. Para pensarmos sobre nossa vida, o medo estrutural é aquele que todo homem tem e sente, e que todos nós aqui sentimos e temos. É o medo de alguma coisa. É um medo que vem da nossa limitação. É um medo que vem cada vez que você adoece. É o medo que vem cada vez que você é assombrado com algo maior do que você que pode te destruir. Esse é um medo natural. Ele é estrutural porque ele faz parte de uma estrutura humana e não temos como negar. Somos mortais, somos efêmeros e passageiros, frágeis. Não é? Às vezes, o indivíduo pratica esporte o dia inteiro, dá aula de crossfit. Aí, de repente, pega uma gripe. Cadê toda aquela energia? Poxa, até uma gripe capaz de derrubar o mais forte dos homens, o mais saudável dos homens. Se entupiu uma veia no coração, escopo. Não, cadê toda aquela energia? Né? Começa a descobrir a fragilidade. É um medo que está na nossa natureza, não tem como fugir dele. É um medo que todo homem tem por ser mortal. Então, se você novamente quer pôr uma nota, é importante colocar uma nota nessa tradução também, porque a pergunta que ele faz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e a pergunta é de quem terei medo? O de quem terei medo não é uma pessoa, não é um fato, não é uma circunstância. É razão. Se o Senhor é a luz e a minha salvação, há razão para ter medo? Há razão para temer a doença? Há razão para temer inimigos? Há razão para temer a mortalidade? E a resposta óbvia seria, não há razão. Então, o medo estrutural, que não deveríamos traduzir dessa forma, e agora nesse sentido de procurando melhores traduções, então a NVT, que é uma tradução moderna, esta eles acertaram. Eles erraram na outra, mas nesta acertaram. Porque eles traduziram assim, por que ter medo? Se o Senhor é a minha luz e fortaleza. A frase aqui, que é a pergunta, na verdade, é da razão. Se o Senhor é minha luz e salvação, que razão teria para ter medo? Por que teria medo? E é diferente da outra pergunta, a quem temerei, que atualizada traduziu da mesma forma. De quem e a quem? Mas no primeiro verso está falando de razão para ter medo, algo interno. Eu sei que eu sou mortal, mas Deus é minha luz e minha salvação, não é o homem. Então, como é que eu posso ter medo? Se eu morrer e Deus não quiser que eu morra, Ele ressuscita. Como é que eu vou ter medo até da morte? Você percebeu? Se Deus, de fato, é minha luz e minha salvação, nenhum exército pode me amedrontar. Por quê? Porque se Ele é a luz e salvação e alguém atentar contra mim, está atentando contra Deus. Não faz o menor sentido ter medo. Então, este medo estrutural pode ser vencido com a crença em Deus. É isso que ele está dizendo. E há também um medo ocasional. O que é o medo ocasional? É aquele que você e eu temos a fé em Deus, estamos lidando com um medo estrutural que é igual para todo mundo, mas o ocasional é aquele que é diferente. São histórias diferentes. Histórias e tribulações que você vai passar que eu não vou passar. A vida de um pode ser mais difícil do que a do outro. É natural. E nós sabemos que é assim que funciona a coisa. Tem gente que vai passar pela vida sorrindo, tomando suco de laranja na sombra. E outros parece que foram escolhidos para sofrer. Nada acontece do jeito que você fica assim, Senhor. É aquele que acontece com aquele indivíduo. E Deus diz, eu chamei todos. Venham a mim. Para de se comparar. E por que vocês gostam de comparar só com o indivíduo que não sofre, mas nunca com o que sofre? Você parou para pensar nisso? As pessoas, quando tem um indivíduo que ganha muito dinheiro, boa saúde, não tem inimigos, tudo que dá certo para ele, você fica assim, ah, por que eu não sou como ele? Mas por que nós nunca gostamos de nos comparar com o fulano que trabalha, trabalha, trabalha e vem injustiça e leva tudo? Que tem uma saúde que não fez nada para aquilo, mas está sofrendo toda hora, nada dá certo para ele. E nós falamos assim, Senhor, por que eu não sou como ele? Por que para mim isso não acontece? A gente não faz isso, por quê? Porque não é o Senhor a luz. A luz é outra coisa. A luz que buscamos. A maneira como julgamos as coisas não é com o Senhor. Isso é diferente para todo homem. Então, nesse sentido, naquela frase, então estaria correto que estamos pensando em pessoas, em circunstâncias, em coisas, em objetos. Então, é externo. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, o que ou a quem eu posso temer? Se Ele é a fortaleza. Então, não vou temer circunstância alguma. Não vou temer pessoa alguma. E são essas duas perguntas que ele coloca. E se pensarmos sobre isto, não podemos defender nenhum dos dois medos, nem o estrutural, nem o ocasional. Porque João, no capítulo 4, no verso 17 e 18, João disse o que aprendeu com Jesus, que o universo ocidental rejeitou. Para o mundo ocidental, platônico, aristotélico, Nós estamos acostumados que ter medo e ter desejos e alcançar sonhos na vida é algo comum. Nós somos educados assim na nossa cultura. O objetivo na vida é alcançar os seus sonhos e evitar o mal, ter sucesso na vida. E o cristianismo também se ocidentalizou e passou a pregar isto às pessoas. Que isto, que é o seu desejo maior na vida, tem que correr atrás. E quando alguma coisa interferir, ore para Deus remover, porque está atrapalhando os sonhos de Deus para a sua vida. Olha, eu posso me tornar um pregador motivacional aqui, né? As frases são fáceis assim. Mas João disse assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Ou seja, se nós não nos aperfeiçoarmos, amadurecermos nisto, não vai dar certo. Lembre-se que João está escrevendo para gregos. É aperfeiçoado o amor para que, lá no dia do juízo, mantenhamos confiança. Ou seja, tenhamos uma fé intacta até chegar lá. Pois segundo ele é, ou seja, assim como Jesus é, também nós seremos neste mundo. Nós somos assim. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Se você ama do jeito que Jesus ama, não tem medo. Se tem medo, é porque não foi aperfeiçoado no amor. Então você não é maduro ainda. Ora, o medo produz tormento. Por quê? Porque o medo controla. O medo causa desespero, ansiedade, preocupação. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que João estaria, então, dizendo sobre isto? Nós, ocidentais, ensinados por pensamentos antes de Cristo, como o pensamento platônico, nós queremos ter. Eu quero ser, eu quero ter. O que você quer ser quando crescer? O que você quer ser? O que você quer? O que você quer? Você quer, você quer. E você tem medo de não alcançar aquilo. Aí um aluno de Platão, um Aristóteles, disse assim: não, Platão, não é assim, não é o desejo. Não é isso que é amor. Amor não é querer ter, como você acha. Na verdade, amor é temer. O homem busca aquilo que ele teme. Ele tem medo de ficar desempregado, ele trabalha, ele estuda. Ele tem medo de ficar doente, ele cuida da saúde. Então, tudo que ele faz é motivado por algo que ele quer evitar. Isso no pensamento ocidental. Mas Jesus e o pensamento oriental, do qual Paulo, Pedro e João andaram com Cristo e perceberam: não, amor não é temer e amor não é querer. Sabe o que é amor? É sacrifício. É alguém que entendeu um valor que vale mais do que a própria vida e não se importa em se entregar. Então Jesus disse: não é desejo, não é temor. Pelo contrário, quem deseja e é governado por um desejo não é sacrifício. Não ama. Eu não acho que amor é isso. E quem tem medo e quer evitar e vai fazer de tudo para evitar é egocentrismo. É antropocentrismo. Então, não é amor. Se for amor, é amor por ele mesmo. Então, não é amor cristão. E se eu continuo buscando só o que eu quero na vida e tenho medo de perder, tenho medo de não alcançar, eu nada mais sou do que um ocidental que não entendeu o sacrifício de Cristo. O amor bíblico, do qual Davi também está falando: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Como eu poderia ter medo de alguma coisa? Como posso viver sendo motivado pelo medo, pelo desejo? Isso não é um pensamento cristão. Então você nunca vai experimentar a vontade do Senhor. Você nunca será aperfeiçoado no amor de Cristo. Nunca será similar a Ele. Então você não vai manter uma fé intacta, uma confiança como Ele é, de chegar até o dia do juízo. Como Davi disse: eu criei e por isso cheguei. Se não tivesse crido, jamais teria experimentado uma vida assim. Então, qual é a base para que Davi pudesse apresentar na sua crença como uma defesa? E a defesa é a pessoa do Senhor, que ele disse: o Senhor é a luz da minha salvação. O medo estrutural e o medo ocasional pode ser desfeito, será dissipado, quando você, então, entender a Deus como eu entendo. O Senhor é a luz, é a minha luz e a minha salvação. O que significa isso? É muito difícil esta forma de expressão, o Senhor é a luz para nós. É difícil este recurso de linguagem, esta figura de linguagem, porque hoje nós conhecemos luz. A primeira coisa que nos vem à mente é luz artificial, como nós temos agora. Nós podemos ter luz à noite e nós não percebemos a luz. A luz não é uma coisa grandiosa para nós, infelizmente, porque estamos acostumados. Você não chega em casa e acende e fica assim: uau! Luz, você não fica, não te surpreende. Agora, Davi nunca conheceu a luz artificial. Para Davi, a luz é algo impressionante. É algo de grandeza, de muita grandeza. Porque ele está pensando no sol. Ou seja, a luz é tão forte que ninguém pode barrá-la. Ela é maior do que tudo. Por isso que se usa muito em linguagem bíblica a ideia de celestial, ou seja, reino das luzes. E aí, claro, o misticismo cristão acha que celestial é uma esfera no paraíso paralelo, no mundo paralelo. Não é nada disso. É a maneira deles dizerem, o reino celestial é tão grande e é tão maior onde Deus habita. Então ele joga para as luzes, para algo de extrema grandeza. Então, Davi, quando ele diz o Senhor é a luz, ele está falando assim, o Senhor é tudo que dá discernimento. A sabedoria e o conhecimento é aquilo que quando vem a luz, tudo se esclarece. Então, a luz também foi usada como uma figura para entendimento, para certezas, para convicções, para razões. Então, luz é conhecimento, porque quando eu conheço, eu entendo, eu compreendo. Assim como quando tudo está escuro e você não sabe decifrar as coisas e acende a luz, ou amanhece o dia, e você consegue dar sentido às coisas. Então, sempre foi usado para isto. E Davi está dizendo aqui, o Senhor é a minha luz. Ele é maior do que tudo. É Ele que dá sentido às coisas. É Ele que direciona as coisas. É Ele que esclarece as coisas. Ele é a base para tudo. E eu me surpreendo cada vez que olho para o Senhor. E como eu posso olhar para a grandeza do sol e ficar com medo de sombra? É essa a ideia. Em Isaías, no capítulo 60, no verso 1, quando Deus, através do profeta, está admoestando o povo, ele disse, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Toda a linguagem é sobre o nascimento do sol. Quando o sol nasce, ninguém pode detê-lo. Não há ninguém que possa resistir à sua luz. E ele aplica isso à glória do Senhor que nasce sobre ti, que não pode ser freada, contida. No versículo 19 do mesmo capítulo, Deus então diz para eles que vai restaurar aquele povo, ele vai ser o Deus daquele povo um dia, porque o povo se distanciou, se divorciou dele. E ele disse assim, quando isso acontecer, nunca mais te servirá o sol para a luz do dia. Ele está dizendo, olha, eu sou maior do que o sol. Se o sol é para você algo grande, eu sou maior do que o sol. E um dia o sol será pequeno, perto da minha presença. Nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Olha a linguagem que há no mundo do Antigo Testamento, do qual Davi está dizendo, ele é a minha luz. E ele completa, ele é a minha salvação. A luz dissipa o medo estrutural. Eu sou uma criatura frágil, mas aquele que me fez não é. Eu sou efêmero e passageiro, mas aquele que me fez não é. É eterno. O mundo é maior do que eu, mas aquele que me fez é maior do que o mundo. O universo é maior do que o meu mundo, mas aquele que me fez é maior do que todo o universo. Então, como posso eu ter medo de ser tão pequeno, tão frágil, se quem me fez foi um Deus tão grande, que se Ele quiser que eu viva, viverei. Se Ele quiser que eu morra, morrerei. Nada pode me acontecer se não for a permissão dele. O Senhor também agora é colocado como um lugar seguro, um refúgio. E Davi, com essa crença, faz dissipar o medo ocasional. Se Deus é tão grande e eu não me sinto mais temeroso por ser tão pequeno, ele disse, o Senhor é também a minha salvação, é o lugar de salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. E agora ele emprega uma outra figura, que é o lugar seguro, onde quando sou ameaçado e afligido por algo externo, eu posso correr para ele e lá encontro segurança. De novo, uma figura de linguagem. Porque se construíam fortalezas em colinas, cidades fortificadas, e quando o inimigo te ameaça, cria um acampamento para te invadir, o que você faz? Você corre para aquele lugar seguro e ali você fica confortado. E Davi usa isso como uma figura para dizer, quando sou afligido, onde é que encontro consolo, descanso? No Senhor. Ele é para mim uma fortaleza. E aí, então, significa que com o Senhor como fortaleza eu posso passar por qualquer circunstância e eu continuo correndo para Ele. O Salmo 37, no verso 39 e 40. Vem do Senhor a salvação dos justos, é a declaração. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. O que Davi está dizendo é que se um ímpio se levantar contra mim, corro para Deus, e Deus será os muros para resistir o ímpio. Então isso faria dissipar o medo estrutural, a sua crença em Deus como luz, como salvação, e faria dissipar o medo ocasional, crer que o Senhor é a fortaleza, é um lugar de segurança quando correr para Ele. Para a nossa conclusão deste versículo primeiro, se Deus fez tudo do nada, o que haveria para ter medo estando com Ele? Ainda que todos os habitantes do planeta estejam contra mim, se eu estiver com Deus, certamente estarei com a maioria. Se você e eu estivermos do lado de Deus e o restante do mundo contra Ele, estamos do lado certo, estamos do lado seguro. Então, como ter medo? Como ter medo dos inimigos que blasfemam contra Deus, que nos ameaçam todos os dias? Como ter medo de um mundo caído e perverso, do homem violento, que nos ameaça todo dia, se eu estou com Deus? Essa é uma forma de entender o que Davi está dizendo. Quando o homem teme o Senhor de todas as coisas, não há como temer coisa alguma. Logo, se temo alguma coisa, talvez a minha compreensão de Deus não seja tão profunda de quem Deus é. E o medo estrutural e ocasional é que me dominam. Em segundo lugar, a expressão de confiança. No versículo 2 e 3, a expressão de confiança que ele tem sobre o medo agora é exemplificado. Está falando do medo estrutural e do medo ocasional do versículo 1, e ele já disse que aquilo seria dissipado porque não há razão e não tem como temer a qualquer pessoa ou coisa diante do Senhor. E agora ele vai exemplificar isto dizendo, quando malfeitores, então está pensando em homens violentos, homens maus, um mundo caído e perverso. Quando isso me ocorre, porque é um medo ocasional, não é o mesmo para todo mundo. Algumas pessoas serão afligidas por homens violentos e em violência extrema, e outros vão conseguir passar ilesos neste mundo, talvez sem tanta violência. Mas ele está dizendo, quando isso ocorre, porque pode ocorrer com qualquer um, me sobrevém e eles me ameaçam para destruir meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. E no verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Estes são daqueles versos para chacoalhar a nossa geração, tem medo até de barata, tem medo de tudo, pessoas frágeis, olha, ameaçou, já corre. A oração muda. Oh, Senhor, está tão bom aqui. Ameaçou perder o emprego. Oh, Senhor, não deixa eu perder o emprego. Tem medo de tudo. Tem medo de passar necessidade, tem medo de trabalhar, tem medo de enfrentar desafio, tem medo de tudo. Cá entre nós, Isaac e Bianca, a espada mais dura feita na forja. Acabou de casar, perdeu o emprego e nasceu o filho. Que maravilha, que bênção. A borboleta voa melhor quando o casulo é apertado. Então, vai voar melhor. Começa o casamento assim, você vai ver só, daqui uns dias está mais forte. Agora, a geração de hoje é frágil, não gosta de sofrer, não gosta de desafio, quer tudo arrumadinho. Pai, me dê 1 milhão e garanta e eu caso. Não é assim, a vida é incerta, é de desafios. Somos chamados para lutar. Tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Trabalhar a vida inteira. Se um homem não tem medo de trabalhar, não tem problema, ele vai sustentar sua casa. Pode não morar numa mansão, mas duvido que vai morar embaixo da ponte. Se não tem medo de trabalhar, nunca vai morar embaixo da ponte. Tenho certeza disso. Nunca vai faltar uma salsicha e arroz para comer. E que é uma delícia. Arroz, macarrão com salsicha, é um banquete. Para mim. Da mais barata ainda, aquelas salsichas caras são horríveis. Aquela mais barata mesmo, que vem com uma gordura assim no meio, que você tem que limpar, raspar para fazer. Aquela é uma delícia, é a mais barata e a mais gostosa ainda. Ou seja, nunca vai faltar, não vai passar fome, só passa fome quem tem medo de trabalhar, não gosta de desafio. Ou seja, não, eu tenho que morar num condomínio de alto padrão, com segurança, armado na porta, senão não vou dormir em paz. Não, vira homem, compra uma faca, põe debaixo do travesseiro. Né? Ou seja, tem medo de tudo. Né? Não, eu fico aqui pensando o que pode acontecer. Meu amigo, se alguém quiser assaltar, vai assaltar condomínio de alto padrão. Às vezes o segurança que assalta o condomínio. Está lá na portaria. Você não tem como evitar o mundo mal. De alguma forma, se o mal quiser nos atingir, ele vai atingir todo mundo, de algum jeito. E o Davi está dizendo, quando isso acontecer, né, ele está exemplificando. Quando malfeitores me sobrevêm, opressores, inimigos, ele diz assim, É eles que tropeçam. Agora, claro que temos que entender que homens maus, então, para Davi, eles não têm poder de impedi-lo. Está falando mal ocasional. Agora, o que isso significa? Neste mundo opressor e inimigo que ele disse, eles falham na sua emboscada. Davi não disse em nenhum momento aqui que quando os meus inimigos armam ciladas contra mim, Deus dá um ataque do coração e eles não conseguem me tirar os bens. Não foi isso que Davi disse. Ele perdeu muitos bens. O que ele está dizendo é, se eles armam emboscadas, não tiram, não podem me impedir de encontrar o que eu quero na vida. Um bandido pode me roubar a bolsa, pode me levar os bens, mas não pode levar minha fé e minha esperança. Se eles armam emboscadas contra mim, eles me tornam ainda mais forte. Cada tribulação, cada vez que você é assaltado, você se torna mais fiel a Deus. Você pensou nesse sentido? Que é uma das perguntas que fiz, não vamos chegar até lá. Não estou vendo a hora aqui, vou ter que acabar mais cedo do que antes. Vai ficar semana que vem naquela velocidade dupla aqui para eu terminar a mensagem. Mas você já parou para pensar quando algumas pessoas reagem e como o mal atinge as nossas virtudes? Você é injustiçado e o que você faz? Ah, cansei desse mundo, não quero mais ser injustiçado. A partir de hoje, se falar, leva. Você se torna violento porque você foi injustiçado. Fui assaltado, o que eu faço agora? Vou assaltar também. Ou então, se eu encontrar na rua, eu vou dar um soco nele, vingança. Ou seja, você se torna vingativo. O mal vence você. O indivíduo leva o seu dinheiro, ou seja, leva os seus bens e ainda torna você um mau cidadão. O governo é corrupto, não vou mais pagar impostos. Ou seja, o governo é corrupto, o que ele faz? Te corrompe também. O indivíduo é mentiroso, então não vou mais falar a verdade, porque só levo prejuízo por falar a verdade. Então o indivíduo é mentiroso, te tornou mentiroso também. O que o mal faz com as suas virtudes? Porque Davi disse assim, quando os meus inimigos armam ciladas contra mim, sabe o que eles fazem comigo? Mais crente, mais fiel a Deus. A experiência com o sofrimento me amadurece, me faz entender assim, esse mundo é assim. O mundo não é para quem está de brincadeira. Se pensássemos nesse sentido, eu brinquei aqui com a expressão da cultura de hoje, mas nós temos que ensinar nossos filhos, principalmente homens. É claro que é diferente para homens e mulheres, mas o que eu vou dizer aqui é especialmente para homens. Homens têm que ser um pouquinho mais casca grossa, se vocês me entendem, para algumas coisas na vida. Eu até admito uma barata voar e um cara falar, assim, oh, meu Deus, alguém mate essa barata aqui, é um demônio voador. Né? Agora, um homem, a pessoa, ele fica assim, ai, querida, eu tenho uma barata aqui. Essas coisas não cabem para o homem. Ele tem que enfrentar. Agora, se você não consegue enfrentar uma barata, como é que vai enfrentar os desafios da vida? Você percebeu? Homens têm que ser um pouquinho mais casca grossa. Agora, mulheres, que são um pouquinho diferentes dos homens, têm que ter um pouco mais de domínio em suas emoções também. O marido perde o emprego, ai, meu Deus, o que vai ser de nós? Aí o marido que tem que correr atrás do emprego, entregar currículo, que precisaria de um apoio da esposa, ele tem que agora ser um conselheiro da esposa, porque não posso nem contar para minha esposa que perdi o emprego. Ou seja, ele já está com dificuldade de conseguir emprego e ainda não pode contar para a esposa, porque senão ela vai colocar a boca no mundo. Tem que ser apoiadora. Então, o homem tem que ser mais casca grossa para viver nesse mundo e cá entre nós também. Não é um mundo fácil para as mulheres nem para os homens. O mundo não é para amador. Esse mundo perverso não é para amador. É para pessoas bem treinadas e temos que começar com nossos filhos desde cedo. Romanos 8, 35 e 38. Olha a mentalidade de Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? O que Paulo está dizendo é, o Império Romano com a sua espada pode me tirar tudo. O dinheiro, já me tiraram dinheiro, já me tiraram família, já me tiraram a liberdade, já me tiraram a saúde. E Paulo pergunta, quem é que pode nos separar do amor de Cristo? A resposta é ninguém. Será que a tribulação pode? Será que a angústia pode? Será que a perseguição pode? Será que a fome, que a nudez, o perigo, a espada pode? É claro que não pode. Mas o próprio Paulo disse, como está escrito, por amor a ti, ou seja, sacrifício, aperfeiçoado no amor. Eu vivo por amor a ti, para fazer tua vontade. Somos entregues à morte o dia todo, como uma ovelha que está correndo o risco e pode morrer a qualquer momento. Nós somos considerados assim, ovelhas a caminho do matadouro. Então Paulo não está dizendo, porque eu estou com Cristo, nenhum mal me atinge. Pelo contrário, todo mal me atinge. Agora, ele também disse, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Podem me tirar os bens, podem me tirar a saúde, podem me tirar a liberdade, podem me tirar tudo. Mas não podem me tirar do caminho de Cristo. Isso ninguém pode me separar. O homem violento pode separar o esposo de uma esposa? Pode. Pode assassinar um e deixar o outro viúvo ou viúva? Pode. Pode levar um filho? Pode. A corrupção pode levar nossos bens? Pode. A crise financeira pode levar teu emprego?
Sim.
Pessoas maledicentes podem difamá-lo? Podem. A pergunta é, o que o mal causa em você? O Davi está dizendo, eles armam ciladas. Sabe o que acontece? Se volta contra eles. Por quê? Porque creio ainda mais. Mais forte. Ele vai colocando isso agora de certa maneira assim, grandes ameaças, para falar do estrutural. O ocasional é assim, nenhuma ocasião, ninguém pode me instruir, porque se o inimigo se arma contra mim, ele só está me fortalecendo. Eles caem na cilada, porque se eles querem me derrubar, eles me levantam ainda mais. E o versículo 3 disse, ainda que um exército se acampe contra mim, uma vez que usamos a linguagem militar de exército nos nossos dias, mas nós conhecemos exércitos nos nossos dias. Não podemos compreender exércitos na Bíblia, nos dias de Davi, como compreendemos hoje. Então, não é uma força armada organizada, o que quer dizer, mas a ideia de exército é grande força, força imperial. Sim, pode ser similar a uma força militar que conhecemos hoje, e por isso se traduz sempre como um exército. Mas ele está dizendo, em outras palavras, de forma mais literal, grandes ameaças, de modo que um homem sozinho não pode, porque é uma força imperial. São muitos homens, muitas armas. Mesmo que acontecesse isto, acampado, ou seja, me sitiaram, está falando agora do estrutural, o que aconteceria com o meu coração? O que aconteceria com o coração de um homem sabendo que, na sua força, será incapaz de vencer uma força maior e você está sitiado, não tem para onde correr? O que acontece com o coração? Desespero, ansiedade, pavor. Mas Davi está dizendo, não, isso é o que você está dizendo. Isso é para um homem que não conhece a Deus como eu conheço. É para um homem que não crê como eu creio. E se não tivesse crido lá no passado, se eu te contar a minha história, teria tido outro fim. Então ele disse, não se atemorizará o meu coração. O que ele está dizendo é, o homem, por mais forte que seja, o mal, por maior que seja, não pode mudar o que eu tenho no coração. Não podem mudar o meu espírito. Não podem controlar minhas virtudes. Eles podem me sitiar e levar tudo, mas não podem criar pavor aqui. Você pode até pensar assim, não, aí, pastor, mas é muito frio. Aí é um homem frio. Não, não estou falando de homem frio. Estou falando de um homem que está pensando assim, olha, a hora que eu tiver que morrer, Deus vai me levar. Se Deus quiser, 300 pessoas, como no caso de Deão, podem vencer milhares. Se Deus quiser, um homem pode vencer até a morte, no caso de Jesus. Se Deus quiser, um homem pode passar por naufrágios, prisões, apedrejamento, se dar como morto, levantar e pregar, como Paulo. Se Deus quiser, pode. Mas se Deus também quiser o contrário, não precisa nada. Um dia de sol, uma brisa de verão, e você encosta e dorme, e nunca mais acorda. É esta a crença, ou seja, o meu coração não vai entrar em pavor, porque homens não me controlam, homens não podem mudar minha fé, e o que ele está falando é nesse coração. E se estourar contra a minha guerra, e o estourar contra a minha guerra agora, ele junta as duas coisas dizendo, esta força maior, que ela é estrutural para me causar medo, realmente me atinge numa ocasião. E se as duas coisas acontecerem? Se estourar contra a minha guerra, eles me avançarem, entrarem na minha cabana, ainda assim terei confiança. O que Davi está dizendo é, eu posso ser levado à morte, à forca, e vocês não vão me ver como um bebê chorão, negando a fé. Como aconteceu com muitos cristãos que conhecemos. Nem mesmo a fogueira, nem mesmo a corda do enforcamento lhes fizeram temer tanto e negar a Deus. Pelo contrário, continuaram temendo a Deus, mesmo enquanto estavam queimando suas carnes. Nós vimos isso acontecer na história do cristianismo, com os mártires. Ele está falando, mesmo que isso aconteça, a guerra então seja instaurada, invadam a minha casa, ainda assim, morrendo, terei confiança. Para terminarmos a parte da mensagem de hoje, e na semana que vem continuarmos, primeiro verso, Davi disse, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O escudo da Universidade de Oxford tem esta frase no latim, Dominus illuminatio me. O Senhor é a minha luz. No sentido de que todo conhecimento, todo julgamento, todo discernimento, toda sabedoria vem do Senhor. E é isso que tem que nos dominar. Veio deste salmo. Como posso ter medo se pensar assim? E no verso 2, é exemplificado, mesmo que malfeitores venham contra mim para me destruir, não podem me destruir. Podem levar coisas que para mim são acessórios, mas não podem me destruir, me fortalece. Porque o Senhor é a minha luz e a minha fortaleza. Mesmo que a guerra, então, seja instaurada no verso 3 e chegue até o ponto de ser sitiado, ameaçado, e isto chegue às vias da morte, ainda assim, terei confiança. Não é frieza. Não é um homem que se tornou um psicopata, que não está mais raciocinando como um cidadão comum. Não, não é isso. É que é uma fé, é uma crença tão profunda que faz com que ele compare. Isso aqui daria temor a qualquer homem, a um rei como Davi. Este episódio pode fazer qualquer um chegar ao pavor, mas a crença em Deus é tão maior que isso aqui vira acessório na vida, que a morte, que é grande, fica pequena quando comparada a Deus. Então, podemos concluir sobre esta etapa que o mal não vence quando sobressai as minhas forças, mas quando consegue mudar as minhas virtudes. O mal pode ser uma barreira na estrada. Ou seja, coisas que acontecem que você não consegue avançar nos seus sonhos, nos seus alvos para a vida. Uma barreira na estrada a me impedir de seguir em frente, mas também pode me fazer olhar para cima. O mal não vence quando sobressai as minhas forças. É muito fácil sobressair nossa força e o mal vencer nesse sentido. Mas o mal vence quando muda as nossas virtudes. Quando o mal nos atinge e a nossa fé é fortalecida, nós vencemos o mal. O mal pode ser uma barreira, atrapalhar a minha vida, como alguém que está no caminho e encontra um muro. Eu não posso seguir em frente, mas continuo olhando para Deus. Se Satanás colocar uma pedra no seu caminho, suba em cima, estará mais perto do céu. O que ele vai colocar? Teremos pedras no caminho que vão atrapalhar a nossa felicidade aqui na Terra. E quando eu digo Satanás, aqui Satanás às vezes é um indivíduo, é uma circunstância, é uma empresa, é um Estado, é um governo, é um vizinho, é um amigo, é um familiar, às vezes um cristão, que vão atrapalhar a sua vida, porque são pessoas más. Pode acontecer com todos nós. Às vezes é uma circunstância comum que você não pediu para acontecer, mas aconteceu, que te proíbe de seguir em frente. O que você faz? Não posso seguir em frente, mas já que tem uma pedra, suba nela e use aquele obstáculo para chegar mais perto de Deus. Como Davi disse, ainda assim confiarei. Quando o homem teme o Senhor de todas as coisas, não há como temer coisa alguma. Que seja este o conselho de Deus para nós. Vamos orar.